beijando folhas secas pelo chão. Este luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão.
Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão.
Se a lua nasce por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata prateando a solidão. E a gente pega na viola que ponteia, e a canção é a lua cheia a nos nascer do coração. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão.
Faz luar, parece até que a alma da lua é que descanta, escondida na garganta desse galo a soluçar. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Ser enterrado numa grota pequenina, onde à tarde a sururina chora sua viuvez. Não há, gente, ó não, luar como esse do sertão.
Calma o seu interior. Se a batida que sai é de um coração que às vezes sem vontade não quer nem bater, e às vezes dispara sem saber porquê. Eu sei, e por favor entenda. Dancei, talvez agora aprenda. Eu sei, peço compreenda. Talvez agora aprenda a viver mais. E se a felicidade não quer nem me ver, aí me distraio com essa canção que às vezes sem maldade fala de você, e às vezes não sabe mais o que dizer. Eu sei, e por favor entenda. Dancei, talvez agora aprenda. Eu sei. agora aprenda a viver mais. Se a voz agrada, calma o seu interior. E a batida que sai é de um coração que às vezes sem vontade não quer nem bater. E às vezes dispara sem saber por que. Eu sei, e por favor entenda. Não sei, talvez agora aprenda. Eu sei, peço compreenda. Não sei, talvez agora aprenda a viver mais. E se a felicidade não quer nem me ver, aí me distraio com essa canção que às vezes sem maldade fala de você. E às vezes não sabe mais o que dizer. Eu sei, e por favor entenda. Não sei, talvez agora aprenda. Eu sei, peço compreenda. Não sei, talvez agora aprenda a viver mais. Por favor entenda. Dancei, talvez agora aprenda. Eu sei, peço compreenda. Dancei, talvez agora aprenda a viver mais.
Musical.
Conectada em você.
106.1. De bem com a vida.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Reduza bastante o seu gasto de energia. Não tem sentido você estar na sala assistindo a sua televisão enquanto todas as luzes dos quartos estão ligadas. Então, reduza o consumo de energia, porque além de reduzir o gasto com a conta final de luz, você também diminui o consumo d'água. Afinal de contas, uma grande parte do potencial energético brasileiro vem justamente das hidrelétricas, né? Vem da água. E aproveitando isso, já que muitas pessoas estão trocando as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes, se sua lâmpada vier a queimar, você coloque a lâmpada em um recipiente adequado, limpo, e depois procure um posto de coleta. Mas de maneira nenhuma, descarte a lâmpada em um lixo comum, já que você tem ali substâncias tóxicas e altamente cancerígenas que podem e certamente irão contaminar o ambiente e causar prejuízos a toda a população.
106.1. De bem com a vida.
Olá, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM 106.1. Cardeal Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Está no ar. Africanidades. Estamos apresentando Africanidades.
Ei, Africanidades. A força que vem de lá.
Isso aí, estamos aqui.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Africanidades.
Tema do programa, nessa música muito bacana, a música aí que foi idealizada, composta por nosso amigo Neto Cardoso, e um pouquinho da minha participação, bem pouca, né? Mas estou lá também participando aí dessa grande composição, dessa grande obra-prima aí. O tema do programa é, e o nome dessa obra-prima, né, é A Força Que Vem De Lá. A Força Que Vem De Lá é o tema do programa. Bom, hoje aqui na bancada, o nosso convidado, que eu tive o grande prazer de encontrá-lo aí nos supermercados da vida, nos atacadões. Tava eu ali no caixa pagando a minha conta, de repente quem tá do meu lado aqui atrás, o nosso grande amigo, grande artista, ele que está aí já há algum tempo desbravando o cenário musical, levando a música brasileira aí para outras terras já há muito tempo, né? A Europa, a grande parte da Europa já conhece o trabalho desse cara, me permita lhe chamá-lo assim. Já participou do Festival de Montreux, como queiram aí pronunciar diversas vezes, morou na Suíça, enfim, mas ele mesmo vai falar já já. Mas como eu não faço o programa sozinho, o programa não é somente meu, o programa é nosso, meu e de José Augusto Maciel Torres, já está aqui todo embecado, com uma camisa muito bonita de crochê, toda bordada, florida, muito bonita, viu, essa camisa. Boa tarde, José Augusto.
Boa tarde. O interessante é que Gil Félix saiu lá do frio e nos esquentou aqui. Porque ele falou-nos algumas coisas no qual, nos, nas quais nos fez refletir. Mao Zedong, ele disse-nos que a guerra é uma política com sangue. E a política é uma guerra sem sangue. Já Napoleão Bonaparte foi mais avante. Esse homem que, por sua vez, mudou o mundo, pois governou 15 anos, fez o Código Napoleônico, saiu de 10 anos da Revolução Francesa, que foi um fiasco, e através de concepções errôneas de pensamento, principalmente em relação a Danton, com a morte de Robespierre, que eclodiu em uma celeuma geral na França, Napoleão, durante 15 anos, reinou. Voltou à França novamente, ficou 100 dias e, por sua vez, não foi morto e foi derrotado em Waterloo. Engraçado que em Waterloo tem um ato que marcou a história. Um soldado apontou para ele e disse: "Matá-lo-ei agora com um tiro." Aí o general, opositor e chefe da concepção inglesa, disse: "Um homem desse não matar-se-á. Um homem desse tem que aproveitar o cérebro dele, porque ele é mente de obra." E ele disse-nos algo interessante. Ele colocou-nos a seguinte frase: "Quando tiveres que atirar em algum adversário, jamais atire na cabeça, atire no uniforme." E a história é um conjunto de mentiras combinadas. Ele usou essa frase, mas ela, em verdade, é adaptável de Dindo Colau Maquiavel. E estou conversando aqui em off com o nosso sapiente entrevistador, porque isso é bom. Conversar com pessoas inteligentes, que dentro do meu pauperismo, intelectivo, eu posso...
Eu poderia fazer um parêntese aí?
Pois
diante
não.
Diante do exposto por você... Make love, not war. Faça amor, não faça guerra.
Ah, beleza pura.
Foi popularizado nos anos 60, é um protesto aí.
Só que o nosso querido Gil Félix, que por osmose, dentro do meu próprio rimo, entende que intelectivo, tento pegar bastante, mostrou-nos como, em verdade, caracterizar-se a guerra na Europa. Osmoticamente adquirida entre a Ucrânia, é óbvio, ululante, plagiando Nelson Rodrigues, com a Rússia. E lá na frente, nós temos os Estados Unidos com, todos sabem, o Irã. E também temos Israel versus os palestinos, ou seja, os judeus e os palestinos. A pedido de que o Estado de Israel seja recuperável daqueles que foram tomados, ou seja, os palestinos. Já visto, não estou fazendo aqui proselitismo pró-palestino. Estou aqui refletindo que em 1948, com o surgimento de David Ben-Gurion como primeiro presidente de Israel, Estado este é formado a partir da cabeça de um homem inteligentíssimo, Oswaldo Aranha, nós iniciamos e alicerçamos o que hoje existe entre guerras existentes entre Israel e a Palestina, onde os palestinos se veem cheios de direitos e deveres também, e da mesma forma os judeus. Então ele, sabiamente, nos falou-nos de como as guerras são paridas. Elas são feitas pela mente de obra e não pela mão de obra. Mostrando-nos que a inteligência nos faz permitir uma análise crítica. Toda crítica é radical, rigorosa e de conjunto. Nós temos que ir à raiz, nós temos que ter rigor e temos que ter o conjunto. Para percebermos o que hoje existe no mundo todo em relação à guerra e adentrar-se-á dentro da visão também da nossa querida África, na qual tece-á o quê? Tece-á uma visão hoje de um pan-africanismo, mas, ao mesmo tempo, tece-á países degladiando-se. Não os países, porque o Estado é o povo, é o território e é, por sua vez, o governo, com a soberania. Mas são o povo encabeçado por aqueles que o governam. A tropa é o espelho do comandante. Estamos aqui com o nosso querido Gil Félix. E aí, Ivan, como é que vamos ver? Vamos falar com gente inteligente, para poder nós aprendermos.
Sem falar e sem esquecer outros pontos, né, que aí estão em conflito. Você tem a Coreia do Norte, está aí sempre em conflito contra a Coreia do Sul. Você tem a própria China querendo retomar Taiwan. Na própria África, temos vários conflitos ultimamente, temos tido vários conflitos ultimamente. E agora, recentemente, a África do Sul também está passando por uma... Não é uma guerra, mas não deixa de ser. É uma questão, uma guerra psicológica contra próprios africanos, enquanto sul-africanos estão expulsando africanos de outras, da Nigéria, de outros países da África, que não querem que eles permaneçam lá, que eles invadam. Então, o mundo está verdadeiramente um barril de pólvora, sem contar também outras localidades, né, do Oriente Médio também, que estão aí em ebulição. A gente esteve aí na Síria recentemente e por aí vai. Mas se a gente ficar aqui falando sobre guerra, é melhor fazer amor e não fazer a guerra, né? É muito mais saudável, muito mais produtivo, com toda certeza. Não é isso, Zé?
É isso. É interessante lembrarmos que a história se repete. É dialético. Hegel. Porém, Marx disse uma coisa interessante. Primeira vez é tragédia, segunda é farsa.
É farsa.
Então, é interessante que nós venhamos a refletir com o processo que existe hoje no mundo. Após o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, que deu um corte epistemológico muito grande, onde nós tivemos os Estados Unidos dando um de pseudo-herói, porque ele, ao mesmo tempo que estava no processo todo do Tribunal de Nuremberg e queria condenar uns e outros, os negros, os índios, estavam sendo massacrados no seu país. E eles já se preparavam para tirar o Japão do processo através de MacArthur, invadir a Coreia e, mais à frente, a barbárica guerra do Vietnã. Que, inclusive, uma das pessoas que mais teve consciência em relação, e foi um corte epistemológico muito grande nos Estados Unidos em relação à guerra do Vietnã, foi exatamente um ícone do boxe mundial, Muhammad Ali, antigamente Cassius Clay, porque ele disse: não, eu não vou lutar contra Ho Chi Minh, não vou lutar contra os Viet Congs. Por quê? Porque eu tenho uma luta pior aqui, que é a luta da cor, da segregação. Perdeu o título mundial, mas recuperou mais na frente. E na década de 70, mais exato, 1970, houve o quê? Houve exatamente o seu julgamento. Provou-se que um negro, de uma inteligência celular marcante, com um corte assim na história muito amplo, permitiu fazer uma reflexão sobre o processo barbárico que foi a Guerra do Vietnã. Você falou-nos exatamente da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial dividiu o mundo, deu uma nova postura geopolítica, onde tece-ão a guerra pior de todas, que é a Guerra Fria, né? Socialismo de um lado e o capitalismo do outro. Três pilares foram, na Segunda Guerra Mundial, os ganhadores. Em verdade, o primeiro foi a União Soviética. O segundo, os Estados Unidos. E o terceiro, a Inglaterra. Uhum. Então, nós tivemos pensares, nós tivemos posições, tivemos Joseph Stalin, que deixou coisas barbáricas no mundo, que influenciou, inclusive, os campos de concentração e as mortes sendo feitas. E lembremos que os Estados Unidos, em 1900 e 17 começou o processo de eugenia, matando e, por sua vez, eliminando negros e índios para ter mais filhos, ou seja, castrando-os de uma forma química. E após, em 1983, quando Hitler assume o poder na Alemanha, ele usou esse método. E o pior, que após a Segunda Guerra, muitos daqueles que eram eugenistas, que a eugenia foi criada por Francis Galton, parente, por sua vez, de Charles Darwin, continuou dando sequência no processo do hoje denominado Primeiro Mundo e Poder Maior, onde TSA, Trump como a grande majestade, Vossa Excelência. Muito. E aí, mas o negócio é o seguinte, vamos deixar Gil Félix aqui, porque...
Permita apresentá-lo, né?
Idem!
E antes de apresentar...
Ou melhor, ainda não, à vontade, dei dislalia, apesar de eu ter esse problema aqui, na boca, ato dislálico e emocionado por o ter aqui, ao vivo em
casa. Tá vendo aí como é você disputado para ser apresentado no programa de rádio? Antes de tudo, Gil, me permita, eu quero aqui, o programa também tem essa obrigação de registrar hoje, dar os parabéns ao Olodum, fazendo hoje 47 anos de existência, né? Ele que surgiu lá em 1979, lá no Maciel, naquela cachaçada, e aí várias pessoas reunidas, e aí criaram aí o Olodum, esse grupo que depois se tornou Grupo Cultural Olodum, que depois, pouco tempo depois, algumas pessoas que saíram do Olodum criaram o Muzenza também, né? Então, mas aqui, vez que a gente vai aqui registrar, né, esse grande bloco que tem uma representatividade muito grande para a música baiana, para a música brasileira, gravou com o Michael Jackson, já falamos aqui, o próprio nosso amigo, o hermano argentino, Diógenes de Madrid, né? O argentino, ele já falou também, contou sobre isso aí, mas fica o registro, já tivemos aqui também...
Nestor
Diógenes de Madrid, já tivemos aqui o mestre Jackson, que foi mestre, foi cria do Olodum, né? Tocou na bateria, depois virou mestre e tudo mais, nos deu aqui, concedeu entrevista. Bom, fica aí o registro, parabéns ao Olodum, e que venha mais 47 anos de luta aí pela frente, de representatividade também, não é isso, Gil? Mas... vamos agora aqui chamar o nosso grande mandingo brasileiro, né? Trazendo aí a sua musicalidade afro-brasileira. Ele que caminha aí na vertente do afropop, com um som, como ele mesmo diz, pan-étnico único, né? Inspirado em Gil, em Bob Marley.
Parido também. A partir da África, né?
Sim, sim.
Previsão maiêutica, porque a maiêuta em grego quer dizer pari. E a mãe de Sócrates, a Arangana, é maiêutica. Ela paria, dava luz, né? Processo maiêutico, né?
Também Jimmy Cliff, o próprio Olodum, Salif Keita, a voz de ouro da África, né? E por aí vai. Bom, é um prazer, Gil, tê-lo aqui mais uma vez. Você que reside atualmente na Suécia, está aqui de passagem com um novo trabalho aí, garimpando novos produtos. Eu já soube disso. É um prazer, viu? Bem-vindo novamente, muito obrigado.
Boa tarde a todos os ouvintes desse programa maravilhoso, Africanidade, Zé, a você, Ivan. É uma grande emoção estar aqui com vocês, né? E falar um pouquinho do que eu estou fazendo, desse novo projeto. Mas eu queria só ressaltar uma pequena coisa antes de falar sobre esse projeto. Eu queria só ressaltar que um grande músico, um grande cantor do Muzenza, Chocolate, faleceu, um grande músico, um grande cantor, o espírito do Muzenza, como você falou de Olodum.
Eu falei no Muzenza aqui também,
não poderia ter falado,
né?
De Chocolate, era voz... como tem Missinho, tem vários indivíduos importantes, mas Chocolate era uma dessas vozes que trazia a espiritualidade da África, da arte, da poesia.
Dedica esse programa hoje a ele, não é, Gil?
Eu dedico, acho que esse programa a Chocolate, que foi uma das grandes figuras da Bahia e representou o Muzenza muito bem.
Para esquentar tudo aqui, antes de você começar, a gente começar a lhe bombardear com as perguntas, de você contar um pouco aí das suas histórias e novos caminhos, eu não sei se você lembra disso aqui, ó. Eu sabe que eu sou historiador, né? Eu saio garimpando uma série de coisas e aí descobri, e aí fiz um recorte e...
Nas ruas de Salvador, menino, olha quem chegou, o Axé Music. samba reggae.
Antiquíssimo, né?
Vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir.
Olha quem chegou. Olha
o swing do homem.
O samba reggae.
O violão.
Tem Carlinhos Braus na timbalada. Tem o Lodum também a levada. Não se esquecendo os reggae-men da cidade. O axé music. O samba reggae.
Boa história.
Ciro Cristal, o Baldo Ganaê. Tem Ed Brau e os remanescentes do reggae. O axé music.
Tem tudo a ver.
O samba reggae.
Que você também vai falar aqui hoje.
O axé music. O samba reggae. Papoula e o árabe eu não posso esquecer. Passo 48, eu fiz para você esse reggae. O samba reggae.
Aí foi uma entrevista na TVE, na TVE, que foi concedida, né? Você contou um pouco a sua história e depois aí você, essa música você apresentou no FEMADUM. Você apresentou no FEMADUM na época.
Correto.
E eu gostei, muito bacana, viu? Gostei da letra, gostei da levada. É um festival de música do Olodum, que tinha pra escolher a música que o Olodum ia sair no carnaval.
Ah, entendi.
Entendeu?
Música tema.
Que ano foi isso?
Tema.
Poxa, não é muito tempo.
Mas foi 2090, não.
Posso provocar?
Pode.
Por que você já pensou em regravar isso aí?
Pode ser, é uma ideia boa. Pode regravar isso aí, fica interessante, né?
Muito bacana.
Aproxima esse mais do microfone aí.
É, sim, regravar sim. Isso aí, eu acho que isso aí...
Microfone pode... é todo seu, Gil, viu? É, fica à vontade aí agora.
É, eu tô aqui em Salvador, né? Já vai fazer quase dois meses que eu cheguei na cidade, em São Paulo, fazendo algumas coisas. E alguns amigos me convidaram para fazer um projeto de algo que eu comecei há 30 anos. 40 anos atrás, com o projeto de reggae que me influenciou muito. E com vários músicos experientes, você sabe que é sempre um prazer tocar com pessoas que tocam bem, que se sentem bem fazendo aquilo. Então eu aceitei a proposta de montar esse projeto de reggae e, paralelamente, esse projeto afropop que eu tenho, de jazz, de eu fazer esse projeto de resgatar alguns clássicos. Sim. Do reggae, Bob Marley, minhas músicas, de outros artistas interessantes. Porque eu acho que as coisas, quando são boas, elas nunca envelhecem, elas nunca perdem o valor. Uhum. Você vê o diamante, ele pode passar 1000 anos. Quanto mais você bate nele, mais ele brilha. O ouro, você pode passar não sei quanto tempo. Ele é sempre ouro. Então, as coisas que têm qualidade, elas não perdem. Então, uma boa música, um bom tema, um bom livro, uma boa conversa, uma boa amizade, ela não envelhece. Ela, na verdade, ela ganha mais valor, como você falou, Vinho.
Seu último álbum foi o Enfim, né?
Enfim, não. Meu último álbum foi o Balafon.
Foi o Balafon.
É, e agora...
É verdade, que o Enfim foi em 2020... Foi 2020... 2021.
É.
Foi, você até veio aqui, você, nós tocamos aqui sua música, tem aqui. É, eu que troquei aqui as bolas aqui.
Aí eu fiz dois EPs mais, que foi o América Bubacari.
Fiz.
Que eu tinha feito um EP.
Conta a história de Abubakari II.
Sobre a travessia do Mar Atlântico.
Sim, sim.
E agora eu fiz um outro EP há 3 meses atrás, chamado Herói do Sertão, que trata os heróis do sertão, né? Entre o herói do sertão e o outro da televisão.
Você lançou um clipe aí no YouTube aí há poucos dias.
Foi lançado, o pessoal lá na Suécia lançou. Foi. Eu falo sobre isso, entre o herói do sertão e o outro da televisão. Eu tô preso ao smartphone ou preso à religião? Quer dizer, a minha visão sobre o que a juventude está vivendo, né? Eu acho que a gente tem essa sensibilidade, essa oportunidade de ver, interpretar com o nosso olhar. Então, esse projeto agora de reggae que eu vou fazer hoje à noite lá no Pelourinho, no Bairro do Neuzão, que foi um convite de alguns amigos, eu acho que é um resgate de algo que eu estava envolvido e que eu achei muito interessante... reviver isso aí.
E qual é a relação da banda Passo 48 com esse novo projeto aí?
Na verdade, a relação são os músicos que tocam da banda Passo 48. Na verdade, esse projeto chama The Reggae, né? Que na verdade são vários músicos que tocam da banda Passo 48. São músicos experientes de 20, 30 anos de música, então vai ter uma qualidade musical muito, muito boa mesmo, assim, né? E eu acho que o Pelourinho, ele encaixa essas coisas. E eu estou convidando a vocês para hoje à noite, 8 horas, 8 e meia, estar lá no Bar do Neuzão, ali no Pelourinho.
Conhecidíssimo, né?
Conhecidíssimo.
Ainda mais com o filme O Paió, ficou bastante conhecido.
Muito conhecido e tem acontecido várias coisas interessantes, poesia.
Neuzão vai estar lá?
Neuzão é uma amiga minha muito massa, que a gente se conhece há muitos anos. E ela falou que provavelmente ela vai.
Aí fica aí já uma, antes de você voltar para a Suécia, tem uma missão para você, viu? Nós já trouxemos aqui a Cássia Valle, também que participou do filme Alpaió. Já trouxemos aqui o afrochefe Jorge Washington. Não foi isso, Zé?
Já trouxemos aqui, todos aqui.
Já trouxemos aqui, falta aí Neuzão, falta vir aqui. Vamos trazer aquele Lio Arisson, até o Zé já falou até com ele, com ela já. Já falou com ela, né?
Gente boa pra caramba.
Gente boa. Eu tô até ganhando com o Zap. Agora fica aí, agora, quando você tiver a oportunidade, que você passar por Neuzão. Neuzão,
vou falar com ela aí.
Você dê um toque pra Neuzão, que tem um programa aqui, pra gente reunir essa galera, todos eles que passaram aí, pelo, na medida do possível, pelo filme. Mas você falou na banda Passo 48, vocês são considerados, você é considerado, né, um dos pioneiros do reggae em Salvador, né? Isso aí, essa banda lá pra década de 90 e tudo.
A gente, na verdade, quando estava, Ivan, o reggae não tinha uma visibilidade, Edson estava começando, Jorge de Angélica, que faleceu, John Urina.
Sim.
Éramos, na verdade, a essência de tudo isso. Era a banda remanescente, que acompanhava Edson Gomes, a gente lá no Pelourinho com a banda Passo 48, Jorge de Angélica e John Urina em Feira de Santana, e remanescente lá em Cachoeira. Edson Gomes fazendo o que morava em Cachoeira também. Então, a gente não tinha outra coisa. Tinha Gil que fazia aquelas gravações, tal, não existia Cidade Negra, não existia nada de Bandeira Equilíbrio, não existia nada dessas bandas. Então, a gente traz uma nova leitura, mas como aquilo que às vezes não está comercialmente ainda viável, geralmente é deixado para trás, é ignorado. Mas como disse Bob Marley, a palavra reggae significa música de reis, música de sábios. E por isso, como eu disse a você, eu tinha já aquela consciência que, mesmo que aquilo não fosse ainda absorvido, em algum momento isso seria o futuro. Como o conhecimento, você pode, às vezes, hoje não absorver o conhecimento como uma coisa que integra com você, mas não quer dizer que o conhecimento vai deixar de ser conhecimento. Em algum momento, você vai precisar dele. E o reggae, ele traz uma questão espiritual e uma explicação política para os cenários que vai se apresentando a cada momento, né? Que a vida ela vai se mudando. Você não é o que você era e nem será o que você é.
Sim, sim.
Essa é a vida real. Então, por isso, eu acho que é muito interessante você resgatar as coisas que você considera coisas de valores, coisas de content, como diz em inglês, né?
Sim.
Tem conteúdo.
Vamos tentar aqui fazer uma, ver se essa dinâmica aqui. Antes de Zé entrar, eu vou fazer aqui mais uma pergunta. Depois eu queria que você tocasse uma, apresentasse um pouco do que você vai apresentar hoje.
Pronto,
lá, no,
vamos lá
no Pelourinho. Depois Zé já entra já fazendo as considerações dele aí, fazendo as perguntas aí, os comentários que ele desejar fazer. O meu caro Gil, você, me parece que você deve ter, acho que começou no Ilê, no Mais Belo dos Belos. Inclusive, você fez uma regravação sobre o Ilê.
Fiz.
Né? Como é que a disciplina e a estética do Ilê, como é que elas moldaram, se é que moldaram, o artista, o profissional que você é hoje? Se é que se mudou, como é que elas
o Ilê,
aconteceram?
O Ilê, para mim, ele representa a reorganização e a retomada da visibilidade, da presença e dos artistas negros dentro do cenário artístico baiano. Porque, para entender a estrutura do Carnaval da Bahia, quando ele começa, nos anos 30 e tal, era proibido, o negro era proibido sair desfilando. Então, isso foi uma conquista. E ele é um desses primeiros blocos que vai conquistar esse espaço de sair na avenida, de apresentar, porque era proibido, não podia fazer essas coisas, né? Atividades culturais africanas eram proibidas. Capoeira, tudo isso era proibido, né? Eles consideravam algo que podia reforçar a autoestima. Então, para você escravizar uma pessoa, para você dominar uma pessoa, você não pode deixar ele ter autoestima. Ele tem que estar sempre em baixa estima. E uma forma de você combater a estima de alguém é já controlando o seu conhecimento, a sua cultura, as suas ações. Então, o Ilê, ele vai quebrar esse paradigma e vai trazer essa beleza, o mais belo dos belos, e vai influenciar vários artistas, inclusive blocos como Olodum e outros blocos que a gente pode citar aqui, e vários outros artistas.
O próprio
que vai...
Caetano Veloso.
Caetano, ele vai
compor
tá
músicas.
Vários.
Mas e o Félix, o que, é que você vai apresentar um pouquinho aí hoje lá no Pelourinho? Toca aí pra gente aí.
O que eu vou apresentar, eu vou falar sobre um pouco sobre os mântricos do reggae, né? Aquela coisa que eu... É mais o sentimento e mais o entendimento, né? Uma dessas músicas é Dá Pra Esquecer, né? Esquecer ou não, dá pra ser mais você. Ou dá pra esquecer ou não, 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 pra ser mais você. A vida quando toma mesmo rumo, você é obrigado a se decidir. Numa estrada longa e muito a esperar, odiar. Quem fugir ou se esconder vai se ferir. Tem que encarar, tem que enfrentar, lutar até o fim. Tem que sonhar, tem que amar, gostar mesmo da vida, se não odiar, odiar. Rai, nai, 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 nai. Oh, rai, nai, 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 nai. A gente quando está meio sozinho, procura lá no fundo quem era o nosso amor. Alguém que esteja perto na alegria e na dor. Tem que encarar, tem que enfrentar, lutar até o fim. Tem que sonhar, tem que amar, gostar mesmo da vida. Tem que encarar, tem que enfrentar, lutar até o fim. Tem que sonhar, tem que amar, gostar mesmo da vida, se não odiar, odiar. Rai, nai, 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 nai. Odiar, odiar. Rai, nai, 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 nai. Rai, nai, 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 nai. Rai, nai, 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 nai. Rai, nai, 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 nai.
Bacana, você, Zé.
É isso aí. É interessante quando nosso querido historiador, conhecedor da musicalidade, falar no Zado e ler aí, exatamente teve dois cortes muito importantes, epistemológico, axiológico, de valores, de conhecimento, na década de 70. Porque ele aí foi fundado em dia 1º de novembro de 1974. Com o nome, no terreiro de Candomblé, né? O nome Manhilda, né? E, por sua vez, com o nome exatamente do Mundo dos Orixás, ou Casa dos Orixás. E colocado pela primeira vez no Carnaval de 75, dando um corte epistemológico muito grande e axiológico, de valores e conhecimentos. E vou digo-lhe por quê. Esse foi o primeiro mudança radical no Carnaval da Bahia, né? Nesse momento, da cidade de Salvador, é óbvio, para se estender para toda a Bahia e depois para o Brasil. O Ilê aí, de repente, acabou com a primazia do Come Lixo, Internacionais, Coruja, né? Barão, que eram os blocos daquela época, não tinha-se o trio elétrico em blocos, eram as charangas, né? E veio com a nova Batuque. Em 1977, qual foi o outro corte? Moraes Moreira. Quando chegou e pela primeira vez em cima de um trio, ele canta na cidade do Salvador, trazendo o frevo acoplado à nova roupagem baiana. E nesse momento é interessante que ele faz abertura para que os músicos começassem a cantar. ele abriu portas para Caetano, para Gil, né, que depois, voltados dos exílios, né, exilados estavam, começam a colocar sua voz. Daí surge nosso querido Luiz Muritiba, Missinho e outros mais, que aí acabaram estourando e tendo os grandes cantores, musicistas e outros mais, incluindo o nosso querido, que aqui está, Gil Félix. É interessante percebermos que resgatar essa história é fazer-nos perceber o quanto somos minúsculo e universo de exatamente algo que surge do nada. Da mesma forma que algumas pessoas se reuniram e disseram, no dia 1 de novembro de 1974, vamos fundar um bloco no qual irá mostrar a participação não somente da religiosidade afros, da sua cultura e, acima de tudo, uma postura social em relação ao negro.
E uma coisa interessante que é importante destacar é que o Ilê, ele reafirma, né, uma estética, ele afirma e consolida uma estética negra. E também na questão da representatividade, da questão do pertencimento. Que até então o negro em Salvador, ele não tinha essa relação de pertencimento. Você tinha os blocos de índios, você tinha os batuques.
Você tinha os Apaches do Tororó.
Você tinha os Apaches, você tinha os Cheyennes, você tinha os Tamoios, uma série de coisas. Mas quando ele chega, ele reafirma, né, essa questão tanto da ancestralidade, tanto de uma nova estética, da estética negra, como também, vou repetir, da relação de pertencimento de um povo. Não é isso, Gil? Mas deixa eu perguntar uma outra coisa.
Queria ressaltar uma coisa.
Pois não? Fica à vontade.
Em relação ao Ilê vir registrar algo em 75, 74...
75, primeiro carnaval.
Muito pequeno. Quando o Ilê faz uma ação dessa, não é um resgate e não é um reconhecimento. É ir para a origem da humanidade. Porque 400 anos de escravidão ocidental, porque teve mais de 1.200 de escravidão árabe, você pode só perguntar para mim, Gil, aquilo que eu aprendi na escola sobre o negro é que ele era escravo, mas isso é 400 anos. 400 anos em 2,2 milhões de anos. E durante os últimos 20 mil anos, há 20 mil anos atrás, só existia o homem negro na Terra. Não tinha outra raça. Então, se você pergunta o que o homem foi negro, que está na Bahia escravizado por 400 anos, e foi, durante esses 400 anos, foi escondida a história, não só do negro, mas a história do próprio pós-negro, porque o branco ele é um negro que vai chegar, você vê, de um negro... Você torna um branco, você pega um cara albino, que ele era negro, mas de um branco você não pode virar negro. Então o homem branco vem do negro. O homem branco é a evolução do homem negro. Então, 400 anos é um escondimento da história.
Isso está no DNA do asiático.
Quando você vai fazer um resgate desse, você vai buscar não só a questão da cultura africana, mas da própria humanidade. Então, é isso que, para mim, eu digo assim, não, o que o negro ele era durante a escravidão e depois da escravidão, isso é muito pequeno para o que ele foi antes da escravidão. Ele era senhor, engenheiros, ele era médico, dono de todo o conhecimento que vai invadir a Europa. Quer dizer, então, essa coisa, quando fala do Ilê e de tudo, para mim ainda é muito pequeno para o que realmente vem. É como você pegar uma semente dentro de uma fruta. E você sabe que dentro de uma fruta tem 5 sementes de uma maçã, por exemplo. Mas dentro de uma semente, você não sabe quantas maçãs tem. É isso que, para mim, significa
importante
essa abertura do Ilê.
O Ilê, quando ele chega, ele diz que nós existimos, nós estamos aqui, nós queremos ser vistos. Assim como o Olodum, quando o Olodum lança a música O Faraó, que o Luciano Gomes esteve aqui também na entrevista, Luciano Gomes Faraó, aquela letra belíssima, muita gente não sabia nem da existência do Egito, que o Egito ficava na África, não sabia nem nada. Muita gente começou a tomar conhecimento a partir dali.
Foi escondido.
Exato, escondido.
Quando você domina um povo, você precisa também não só escravizar o corpo dele, mas o conhecimento dele precisa ser eliminado. Então, é isso que o Egito sempre esteve lá, mas foi escondido, foi proibido da gente saber de você mesmo. Você tem seu nome, Ivan, eu tenho Gil. Será que o nosso nome na África era esse mesmo?
E a importância dessas entidades, né, que deram, acabam contribuindo para dar essa visibilidade. Mas, Giovina da Chave, você atualmente rodou muito pela Europa, como eu falei, né? Se apresentou em vários festivais, inclusive também na Alemanha se apresentou. Nas principais praças da Europa você se apresentou, você conhece, já teve várias vezes. Aí você passou muitos anos, né, radicado na Suíça, por exemplo. De que forma o distanciamento geográfico da Bahia, ele mudou a sua percepção com a música brasileira, sobre a música brasileira?
Eu acho que quando eu estava na Bahia, eu estava caminhando sobre a ilha. E quando eu saí da Bahia, eu passei a sobrevoar a ilha. Porque quando você caminha na ilha, você tem uma visão panorâmica. Mas quando você sobrevoa, você tem uma visão aérea. E quando você tem aéreo, você tem uma plenitude muito maior da informação. Então aqui na Bahia eu estava muito preso à informação. A informação aqui ela é uma coisa muito... A informação aqui é algo como se fosse dinheiro. Você não consegue pegar no dinheiro facilmente. Então aqui a informação é uma coisa muito, muito, muito protegida. Aqui, para você ter contato com fulano, com o ciclano,
havia uma socialização das informações.
Não, tem uma socialização, mas para você poder... As informações que eu consegui lá em Londres, na Suécia, no laboratório, está tudo lá disponível para a gente. É como hoje você pega no seu telefone e você tem acesso a quase todas as informações que você não tinha 30 anos atrás. Uhum. É mais ou menos isso aí. Eu me senti mais ou menos assim. Eu percebi que as informações estavam disponíveis ali, né? Se você, pois, vai pegar a história de Pernambuco, você vai encontrar muito mais que os holandeses falam, muito mais de Porto de Pernambuco do que os próprios portugueses.
Mas até pela cultura do brasileiro de uma leitura ainda ser muito escassa, né? De não ter essa cultura de leitura.
Não, é muito mais estratégico, muito direcionado, a gente sabe disso. A coisa foi organizada para ser assim.
De manter a venda nos olhos.
Não é uma coisa, é como um acontecimento natural. Foi organizado para com que fosse exatamente desinformado. A desinformação é muito mais poderoso do que a arma nuclear. Quando você não tem informação, nem arma nuclear você pode fazer. Então, é importante você manter as pessoas desinformadas, porque quanto mais desinformação ela tem, mais poder sobre ela você tem.
Então, relação à arma nuclear, é bom que não saiba mesmo, porque o mundo já está cheio de arma nuclear.
A arma nuclear é o pensamento. Porque o homem com o pensamento, ele cria, ele recria, né, cara?
Então, Zé Augusto está doido para fazer uma pergunta a você
não,
aí.
Não, é interessante quando você fala isso aí, porque aí nós refletimos em cima da coisa. Quem lançou a bomba atômica foi exatamente um homem que substituiu, né? Truman, que substituiu, era vice-presidente, não queria e não sabia o que era a bomba atômica, que foi parida a partir da concepção de Albert Einstein, Princeton, né? Que é exatamente uma universidade. No interior dos Estados Unidos, porque as universidades dos Estados Unidos estão no interior.
Esse cara morou na Suíça, né? Em Berna. Ele estudou em Berna, Albert Einstein. Eu estive na casa onde ele morou, né? Em Berna, na Suíça, no céu, a capital da Suíça. E ele, a história dele, como o Zé realmente conhece pra caramba, que eram judeus, que esquenazita, cara. Que na verdade.
Era contra o sionismo. Ele fez um movimento exatamente no qual ele era contra o Estado de Israel.
Era um cara ser humano, né?
Humanista.
Humanista.
Ele escreveu um livro, Como Vejo o Mundo. Que exatamente ele fala da proximidade da física. Do tema concepção relativista, haja vista que três maçãs mudaram no mundo. Adão e Eva. Com a maçã, Newton e Apple. Mas Apple foi parido a partir da relatividade e da evolução do pensamento de Albert Einstein.
Ele era.
Quando Trump lança a bomba de Hiroshima ou Nagasaki, já que você está falando de bomba atômica, que a primeira foi em 1º de agosto, Hiroshima, né, de 45, e a segunda foi no dia, não, no dia 6 de agosto, desculpe, 6 de agosto em Hiroshima e no dia 9 de agosto em Nagasaki. No dia, dia 14, por sua vez, Hirohito reúne exatamente os seus pares e generais. No dia 15, ele vai ao rádio, meio-dia, e dá fim e renda, faz o rendimento do Japão, terminando oficialmente a Segunda Guerra Mundial no dia 2 de setembro de 45. Haja vista que iniciou no dia 1 de setembro de 1939, ou seja, 6 anos e 1 dia para o fim das barbáries. Agora, é interessante percebermos que esse signo de significado significante, que é o processo semiótico, o sem, ou seja, filho de Noé, ou seja, o nascimento de uma ideia, dá-se-á a partir do aprisionamento do conhecimento. É uma coisa interessante. É leite com manga. Para os negros não tomarem leite, era necessário dizer que leite com manga não presta e deixava as pessoas doentes. Se isso fosse verdade, o que é que aconteceria? Nós hoje não iríamos numa lanchonete e pediríamos leite com manga. O mais interessante na Segunda Guerra Mundial era que tinham-se os judeus, através de sua sapiência, passado por os americanos a descoberta do radar. Então, os aviões passavam, americano passava pelo radar, viu o submarino e lançava uma bomba. Então, os alemães disseram, oh, que negócio é esse, rapaz? Como é que esses caras sabem onde está o submarino? Aí a contra-espionagem americana espalhou que era porque a cenoura era bom para os olhos e começou a colocar cenoura para todos, todos aqueles soldados americanos. E através da pseudo-ideia de que, a mitológica, de que a cenoura era bom para os olhos, os alemães começaram também a comer cenoura. E até hoje ainda se diz que cenoura é bom para os olhos. Isso permitiu que a falta de conhecimento não desse uma abrangência para que os alemães não descobrissem, que depois descobriram o que era o radar e por que as bombas eram enviadas. Baseado então nisso, eu faço minha reflexão e jogo para você, Ivan.
Make love, not war. Bom, vamos aqui ouvir aqui as manchetes rapidinho antes de voltar com o Gil. De Jaconias Moraes, não é isso, Zé? Está trazendo algumas notícias aqui.
Jaconias. É fantástico aí.
Vamos lá, vamos ver.
Bonzeirão aí.
É. Ah, e o homem está dando uma de cantor, viu? Gravou um vídeo aí, cantando aí, a Seresta, dando uma de cantor.
Não, ele é cantor. É? Ele é o Paulinho, então ele é radialista, cantor, jardineiro, professor de língua portuguesa.
Corredor. Maratonista.
Maratonista, ele joga duro, hein?
Vamos lá ouvir o que é que ele tem a dizer aqui.
Boa tarde, professor Ivan. Boa tarde, professor doutor José Augusto Maciel Torres. Boa tarde também para você, que acompanha o programa Africanidades. Manchetes que serão notícias. O boxeador brasileiro negro esquiva Falcão, vende medalha de prata olímpica. Crescimento de candidatos negros não se reflete em eleitos, aponta TSE. Os detalhes daqui a pouco. O boxeador negro, natural do Espírito Santo, esquiva Falcão, decidiu vender a medalha de prata conquistada nos Jogos Olímpicos de Londres 2012. De acordo com Esquiva Falcão, a negociação não teve relação com dificuldades financeiras imediatas, mas sim com planejamento pessoal. O lutador pretende utilizar o valor para investir em uma academia própria e garantir melhores condições para sua família. Ele disse: eu não vendi a medalha por dívida financeira. Um dos motivos foi que eu quero abrir a minha própria academia. O valor da venda e a identidade do comprador não foram revelados, uma vez que o atleta afirmou que os detalhes da negociação foram mantidos em sigilo. Para Esquiva Falcão, o objeto conquistado em 2012 foi um dos maiores marcos de